164 anos separam nossa primeira e nossa última Constituição. A de 1988 está completando 3 décadas no próximo dia 5 de outubro. A de 1824 foi a primeira do Brasil independente. Entre elas, outras 5 cartas magnas. Em comum entre a primeira e a última, 2 períodos democráticos, mas com democracias bem diferentes, e a formação de assembleias nacionais constituintes, mas com destinos também bastante diferentes. A Constituição de 1824 instituiu uma espécie de democracia indireta. O imperador teve que conviver com um poder legislativo. Segundo o historiador Newton Tavares Filho, ela foi inspirada pela Declaração do Direito do Homem da Revolução Francesa e acabava com o estilo absolutista das monarquias europeias, nas quais o poder estava concentrado nas mãos do rei.
Você tem nitidamente uma preocupação muito grande do texto em dizer quais são os poderes, quais são as competências de cada poder e depois de elencar quais são os direitos dos cidadãos. Nesse ponto, ela é considerada uma Constituição avançada para o tempo dela, né? E ela instaura no Brasil que a gente chama de monarquia constitucional, né? Ou seja, Dom Pedro tinha limites aos seus poderes.
Para o historiador, a primeira Constituição do país ajudou, inclusive, na unificação linguística, instituindo o português como idioma oficial. O especialista em direito constitucional Cristiano Paixão acrescenta: a Carta Magna de 1824 também assegurou a unificação territorial, ao contrário da América Espanhola, fragmentada em vários países que se tornaram repúblicas. O Brasil preservou uma monarquia duradoura, de acordo com Cristiano Paixão, pela vontade da elite, que se organizou para manter a escravidão e o Estado unitário.
A Constituição de 1824 representa esse meio termo entre o novo e o antigo. É um novo país que precisa de direitos individuais, de divisão de poderes, mas muito do antigo está ali, porque nós temos um poder moderador, nós temos uma religião oficial e nós temos um imperador perpétuo.
Já podeis dar pátria, filhos.
Para elaborar a primeira Constituição, foi criada a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, em 1823. Formada por 100 deputados das províncias, atuais estados, ela durou apenas 7 meses. Foi dissolvida pelo imperador, que criou um Conselho de Estado, redigiu um novo texto e outorgou a Constituição em março de 1824. Bem diferente da Assembleia Nacional Constituinte, criada em 1º de fevereiro de 1987, com 559 membros, que eram os integrantes da Câmara e do Senado. Eles passaram o primeiro ano discutindo a nova Constituição por temas e o segundo ano votando 4 versões até chegar ao texto definitivo. O especialista em Direito Constitucional Cristiano Paixão destaca na Constituição de 88 o diálogo com a sociedade.
Nós tínhamos 24 subcomissões em atividade, recebendo sugestões da população, fazendo audiências públicas, dialogando, ouvindo a cobertura da imprensa. E esse fator foi o fator transformador, porque possibilitou um índice inédito de participação popular na Constituinte.
Para o historiador Newton Tavares Filho, essa característica fez a Carta Magna ganhar em legitimidade. Ao mesmo tempo, ele lamenta que foram incluídas no texto muitas promessas difíceis de cumprir.
Se você abre a Constituição e lê os artigos 6º e 7º, são os direitos sociais, você vai ver o quão longe nós estamos da realidade. Por exemplo, quem leu um inciso que diz que o salário mínimo deve corresponder às necessidades de uma família, com todas as necessidades, né, até de diversão e etc. Só alguém muito distante da realidade vai me dizer que aquilo é realidade hoje.
O historiador Newton Tavares Filho acrescenta que a Constituição de 88 é muito minuciosa e tem itens que não deveriam estar num texto constitucional. Já o especialista em Direito Constitucional, Cristiano Paixão, lembra que pela primeira vez há vários setores da sociedade dizendo que é preciso rever o texto constitucional, que não é mais unanimidade na classe política. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.